Sem dúvida, o Sermão do Monte é uma das partes mais ricas da Bíblia. Um trecho apresentado em Mateus, no capítulo 5, 6 e 7 do livro, que apresenta para nós o ensinamento de Jesus sobre o caráter do cidadão do reino. Nós vamos ver nesta mensagem as bem-aventuranças, introduzindo esta parte da mensagem, do estudo, observando as bênçãos prometidas por Jesus e as perspectivas que nós encontramos nessa lista de características do cidadão do reino. Sabemos que nesta mensagem Jesus ensinava seus discípulos. O contexto de Mateus capítulo 5, 6 e 7 envolve o evangelho do reino, a mensagem que Jesus pregava naquela época. Mateus capítulo 4, versículo 23 diz: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino. E assim Jesus ensinou as pessoas, e especificamente os seus discípulos. Quando diz no começo do capítulo 5, introduzindo esta mensagem tão importante de Jesus, versículos 1 e 2 dizem: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los. Esse ensinamento foi dirigido principalmente aos discípulos, ensinando sobre o evangelho do reino e mostrando para nós as características do cidadão do reino. Quando olhamos para as bem-aventuranças, encontramos a partir do versículo 3 de Mateus 5 essa lista de qualidades que são características que devemos desenvolver em nossa própria vida. Vamos ler primeiro, a partir do versículo 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Quando Jesus ensinou os seus discípulos nas bem-aventuranças, observamos aqui vários ensinamentos de grande importância para a nossa vida hoje. Não é uma lista de coisas que nós podemos escolher como algumas opções. Não é como um restaurante tipo buffet, onde você pode escolher as coisas que você gosta e deixar as outras coisas de lado. Essa lista de qualidades, de características, descreve coisas que devemos desenvolver, cada pessoa, cada discípulo de Cristo, na sua própria vida, cada parte. E assim são atributos do caráter do cidadão do reino, qualidades que precisamos em nossa vida. E assim cada discípulo precisa de todas estas qualidades. Observamos também, olhando para essa lista, que ele não está tratando de circunstâncias materiais ou de posições sociais. Ele trata aqui de características espirituais. E assim mostrando atitudes que cada pessoa deve demonstrar, chegando ao reino dos céus e participando do reino celestial. Podemos dividir essa lista basicamente em três partes ou três categorias. Primeiro, nós vamos observar algumas qualidades onde a pessoa se reflete sobre si mesma diante de Deus. Segundo, atitudes para com outras pessoas. E por último, a reação do mundo olhando para os discípulos que desenvolvem essas qualidades. E assim, olhando para as bem-aventuranças, observamos essas qualidades. No nosso estudo, nós vamos enfatizar mais as características em si, as qualidades das bem-aventuranças. Mas ligando a cada linha, cada versículo nessa lista, encontramos também a promessa de alguma bênção. Da mesma forma que nós entendemos que as qualidades devem ser vistas como um todo, também quando olhamos para essa lista de bênçãos, devemos entender que ele usa várias maneiras de descrever uma coisa. Não são bênçãos isoladas e independentes, onde a pessoa pode, por exemplo, herdar a terra, mas não alcançar a misericórdia. Não é isso que ele está dizendo. Mas que nós procuramos todas as qualidades e recebemos todos os aspectos das bênçãos que Deus promete para nós. E assim, essas bênçãos descrevem para nós, da mesma forma que ele falou de qualidades espirituais, descreve aqui a bênção espiritual da satisfação que nós temos em Deus, principalmente olhando para a nossa comunhão com o próprio Senhor. O que ele oferece aqui? Como que ele descreve aqui as bênçãos para o cidadão do reino? Ele diz que esses cidadãos receberão o reino. Versículo 3 e versículo 10. Serão consolados, herdarão a terra. E quando encontramos esta expressão, eu quero fazer uma pequena pausa aqui, porque de todas as qualidades que ele descreve, as bênçãos que ele cita, talvez esta frase, no versículo 5 de Mateus 5, é a parte mais distorcida nos dias de hoje. Tem pessoas que tiram esse versículo do contexto para dizer que nós devemos buscar participar de um paraíso terrestre, até dizendo que nós não temos uma esperança de um galardão no céu, embora o Sermão do Monte fale exatamente sobre isso, mas que nós devemos buscar participação de um paraíso terrestre baseado nesse versículo, Mateus 5, versículo 5, de herdar a terra. Mas o fato é que Jesus usou aqui uma expressão que mostra a ideia do perdão de Deus, da paz das pessoas que confiam na proteção que Deus oferece. É uma ideia que vem até do Antigo Testamento. Salmo 25, por exemplo, versículos 11 e 12. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. Aqui o ponto de herdar a terra é uma maneira de expressar a bênção de estar na presença de Deus. Como ele continua no versículo 14, a intimidade do Senhor é para os que o temem. A ideia de herdar a terra é de sentir essa comunhão, a intimidade de Deus. E é no mesmo sentido que Jesus usou esta expressão. Ele descreve aqui as pessoas que têm esta paz em Cristo. As pessoas que são chamadas filhos de Deus e, por isso, herdeiros daquele que é o dono da terra. O ponto aqui não é de receber a terra em si, mas de ser herdeiros de Deus, porque ele é o dono da terra. E é assim que nós recebemos dele todo tipo de bênção espiritual, celestial. Em Salmo 24, versículo 1, o salmista diz: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Se a terra pertence ao Senhor, pertence também aos herdeiros do Senhor. Romanos capítulo 8, versículo 17, diz: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Então o ponto aqui não é questão de ocupar a terra ou de receber uma escritura dizendo que você é dono da terra. É de ser filho de Deus, herdeiro de Deus, que é o dono deste universo inteiro em que nós vivemos. Efésios capítulo 5, versículo 5, também enfatiza a ideia da herança que nós temos. Sabei, pois, disto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. O outro lado da moeda. A pessoa que tem domínio próprio, que vive na pureza, que não adora os falsos deuses, ou seja, a pessoa que serve a Cristo, tem herança no reino de Cristo e de Deus. 1 Pedro 1, versículo 4, disse claramente que essa herança nossa não está aqui na terra. Nós não queremos literalmente herdar a terra. Por quê? Porque nós temos uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus. não aqui na Terra. E assim, nós não devemos forçar uma interpretação literal desta linguagem de Mateus 5, versículo 5. Herdarão a terra, é uma maneira de falar, serão tratados como herdeiros do próprio Senhor. Outras bênçãos, que fazem parte dessa lista composta aqui de Mateus 5, serão satisfeitos ou fartos, alcançarão misericórdia, verão a Deus e serão chamados filhos de Deus, recebendo a recompensa celestial. Como falei, nós não devemos procurar aqui tirar uma linha ou outra e ver alguma bênção isolada desta lista. Devemos pegar a lista toda e entender que essa lista toda descreve a bênção da comunhão com Deus. É isso que qualquer cidadão do reino espera do próprio Senhor. Quero também agora comentar um pouquinho sobre as perspectivas das bem-aventuranças. Basicamente, nós podemos dividir essa lista de características em três partes. Três partes pensando na perspectiva, para onde alguém está olhando. Primeiro, nós vamos destacar algumas qualidades onde o discípulo olha para a sua própria realidade diante de Deus. Nisso, frases como humildes de espírito, os que choram, os que têm fome e sede de justiça, os limpos de coração. Todos esses casos envolvem uma perspectiva de olhar no espelho, de encarar a realidade nossa diante de Deus. A segunda parte envolve o discípulo olhando para os outros. Uma vez que nós procuramos desenvolver as características que agradam a Deus, como é que nós devemos olhar para os outros? E aqui expressões como a mansidão, a misericórdia, os pacificadores, são características daquele que olha para os outros, agindo como, de fato, filho de Deus. E, por final, uma vez que nós desenvolvemos essas qualidades, demonstramos o caráter do cidadão, como é que o mundo olha para nós? Como é que os outros olham para o discípulo de Cristo? E nisso, a expressão do capítulo 5, do versículo 10 ao 12, onde ele fala sobre aqueles que são perseguidos no seu serviço a Cristo. Três aspectos ou perspectivas principais para olhar para essas qualidades que nós vamos examinar melhor nas bem-aventuranças. Em outras mensagens, eu quero abordar cada característica, cada uma das bem-aventuranças, observando melhor essas características que Deus quer na vida de cada um de nós. Mas nessa primeira parte do estudo de Mateus capítulo 5, observamos as perspectivas e as bênçãos prometidas para aqueles que se demonstram de fato cidadãos do reino do céu.